direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do programa Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Hoje o professor vai querer homenagear a bravura de agentes desse interior que está em chamas com os versos de Edmundo Agostinho na sua obra Filhos do Desassossego. Venham lá então esses versos, professor, e também a homenagem aos homens e mulheres e crianças que continuam a edificar o interior, a retaguarda avançada de um país que por vezes não se encontra e foge para os novos Brasis e para o litoral, deixando então o seu chão às mãos de criminosos. Como se insiste, à fúria mesmo dos elementos.
Salve informar para prevenir, prevenir para não remediar. Não, não me fales do interior como se fosse cinza morta, como se fosse gente quebrada à beira de uma porta. Aqui há rugas, sim, mas são mapas da terra, cicatrizes do vento, memória da serva. Dizes, pobres, envelhecidos, sem esperança, mas és tu que nunca viste a criança que corre nos lameiros de pés descalços, que aprende com o rio os segredos dos saltos. Aqui não há silêncio. Há sino na torre, há pão a sair do forno, há vida que corre, há o cheiro da giesta, o toque da pedra fria, há a força da mão que amassa o dia. Falas de abandono, mas esqueces a raiz. Quem te deu leite, azeite, castanhas, o vinho feliz? Quem guardou os montes que o fogo devora, quando a cidade só chega tarde e se vai embora? Não somos fracos, não somos poeira, somos muralha feita de madeira, somos granito, somos suor, somos chama que queima e dá cor. E se hoje o interior parece ferido, é porque foi traído, esquecido, vendido. Roubaram-nos comboios, escolas, canções e depois chamam-nos loucos. Que contradições! Mas olha bem, quando a serra se inflama, somos nós que ficamos de rosto na chama. Somos nós que pegamos na enxada, no balde, quando o fumo engasga e o corpo já arde. E tu, com a tua frase vazia, reduzes séculos de luta a meia dúzia de linhas frias. Não, não somos lamento, nem fardo, nem dor. Somos sangue a ferver, somos vós que tem cor. Interior é gente, é abraço e ternura, é pele gasta mas viva, é mão que segura, é raiz que resiste, é país verdadeiro. Esquece os teus rótulos, aqui bate o coração inteiro.
Muito bem, professor, um belo poema de Edmundo Agostinho. E agora avançamos para o nosso consultório, professor de Gaia. Temos um ouvinte que nos escreve o seguinte: comprando um eletrodoméstico em loja com a entrega no domicílio do comprador, dias depois, há ou não direito de se dar o dito por não dito, especialmente na pendência da entrega do bem? A pessoa a quem pedi esclarecimentos diz que não, mas eu acho que 15 dias para desistir, claro que não, mas alguma coisa a lei deverá dizer para esse efeito, não é, professor?
Em princípio, se as pessoas não foram atraídas ao estabelecimento, se foram pelo seu pé espontaneamente, os romanos tinham uma expressão, pacta sunt servanda, o que quer dizer que que os contratos têm que ser cumpridos, nem que acabe o mundo. Os contratos têm de ser obrigatória, pontualmente cumpridos, isto é, ponto por ponto. Coisa diferente é saber se estaremos ou não perante um contrato de compra e venda a contento ou um contrato de compra e venda sujeito à prova. Mas, ainda, diferente é saber se estaremos ou não perante, por conseguinte, um contrato cuja coisa apresenta uma não conformidade, porque aí é a lei das garantias que opera. Ou seja, em 3 anos a pessoa pode efetivamente exigir os remédios, desde logo o da reparação, o da substituição, o da redução adequada do preço ou o direito de pôr termo ao contrato exatamente pela não conformidade e aquele direito de rejeição, se isso se verificar, nos primeiros 30 dias após a entrega. Mas nós aqui estamos a falar da eventualidade de o consumidor poder dar o dito por não dito, se acaso a entrega se não fizer dentro do prazo estabelecido ou do prazo que a lei define supletivamente, na ausência de um acordo sobre o prazo da entrega. E então, o que diz aqui a lei da compra e venda de consumo? Estas regras são diferentes das do Código Civil. Em primeiro lugar, que o bem se considere entregue ao consumidor quando este ou um terceiro, por si indicado, não o transportador, adquirir a posse física do bem. O fornecedor deve entregar os bens na data ou dentro do período especificado pelo consumidor. O consumidor disse: eu preciso deste bem em 5 dias ou em 10 dias. Na falta de fixação da data para a entrega do bem, o fornecedor tem de o entregar sem demora injustificada até 30 dias após a celebração do contrato. 30 dias supletivamente. Não sendo cumprida a obrigação de entrega dos bens na data acordada ou no prazo assinalado de 30 dias, o consumidor tem o direito, como que uma segunda oportunidade dada ao fornecedor, para que a entregue dentro de um prazo adicional adequado às circunstâncias. Se o fornecedor não entregar os bens dentro do prazo adicional, o consumidor tem o direito de pôr termo de imediato ao contrato. Mas também tem ainda o direito de pôr termo imediato ao contrato sem necessidade de indicação de um prazo adicional, se o consumidor, no ato da compra, tiver dito ao fornecedor que a data era essencial, o prazo de entrega era essencial, tendo em atenção as circunstâncias que rodearam a celebração do negócio, ou que informe o fornecedor, antes da celebração do contrato, que a entrega dentro de um determinado prazo ou em determinada data era também essencial. Após pôr termo ao contrato, o fornecedor tem de restituir o montante pago até 14 dias após ter disso conhecimento, isto é, de conhecimento do facto de o consumidor ter posto fim, ter posto termo ao contrato. Se o fornecedor não devolver, aliás, não devolver esse montante, o montante integralmente pago, em 14 dias, obrigar-se-á o fornecedor a devolver tal importância, tal valor, em dobro. Portanto, estamos aqui perante circunstâncias que não podem ser ignoradas. O facto é que os consumidores em geral não têm conhecimento dos seus direitos, porque o Estado, entre outros, nada faz para que o consumidor tenha acesso à informação em geral, como manda o artigo 7º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, de 1996.
Muito bem, professor. E vamos agora passar de novo aqui um registro de um ouvinte para que possa também o professor precisar o quadro sancionatório, as penalidades que estão também sujeitas às entidades públicas e privadas que não cumpram alguns ditames da lei. Aqui o Pedro Alves queixou-se há um tempo, e é importante nós voltarmos a este assunto, que o hipermercado muito badalado pelos preços, não há lá de resto o mínimo incómodo com as pessoas mais frágeis, ou seja, os idosos, as grávidas, os portadores de deficiência, com crianças de colo, enfim, há uma lei ainda assim que protege o atendimento destas pessoas, professor. Porquê é que se teima em ignorar muitas das vezes todas estas leis?
O que é estranho é que aquele estudo a que, em determinada altura, fizemos referência, encomendado à Universidade Nova ou uma sua dependência pela Direção-Geral do Consumidor, com os dinheiros do Fundo de Promoção dos Direitos dos Consumidores, que nem são dinheiros do Estado, são dinheiros de calções não resgatadas dos serviços públicos essenciais para os próprios consumidores, quando diz que 70% dos consumidores conhecem em absoluto as suas leis em Portugal e 90% de fornecedores. Ora, há aqui uma contradição nos termos. O facto é que a lei das prioridades não é cumprida. E o que diz a lei, que é de 29 de agosto de 2016, não é tão velha quanto isso, num dos seus artigos: todas as pessoas, públicas ou privadas, singulares e coletivas, no âmbito do atendimento presencial ao público, devem atender com prioridade sobre as demais pessoas: 1. Pessoas com deficiência ou incapacidade; 2. Pessoas idosas; 3. Grávidas; 4. Pessoas acompanhadas de crianças de colo. E para este efeito estabelece: pessoa com deficiência ou incapacidade é aquela que, por motivo de perda ou anomalia congénita ou adquirida de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as psicológicas, apresente dificuldades específicas suscetíveis de, em conjugação com os fatores do meio, lhe limitar ou dificultar a atividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas, e que possua um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, reconhecido em atestado multiusos. 2. Pessoa idosa que tenha idade igual ou superior a 65 anos e apresente evidente alteração ou limitação das suas funções físicas ou mentais. 3. Pessoa acompanhada de criança de colo, aquela que se faça acompanhar de criança até aos 2 anos de idade. Repete-se: aquela que se faça acompanhar de criança até aos 2 anos de idade. A pessoa a quem for recusado atendimento prioritário, em violação do que se estabeleceu, pode requerer a presença da autoridade policial a fim de remover a recusa e para que tal autoridade tome nota da ocorrência e a faça chegar à entidade competente para receber a queixa.
Muito bem, professor, mas afinal a quem é que se apresenta essa queixa?
A lei diz em dois dos seus artigos, no primeiro, qualquer pessoa a quem for recusado atendimento prioritário em violação do que se dispõe na presente lei, pode apresentar queixas junto das entidades competentes. Ia logo dizer quais eram as entidades competentes, mas não, falo num outro artigo, no artigo seguinte, no artigo 6º. A queixa pode ser apresentada junto à linha A do Instituto Nacional para a Reabilitação, a linha B da Inspeção Geral, entidade reguladora, ou outra entidade a cujas competências inspectivas ou sancionatórias se encontra sujeita a entidade que praticou a infração. Quando a queixa for apresentada perante uma entidade que não tenha competência para a instrução do procedimento de contraordenação, a entidade que a recepcionou remete oficiosamente a queixa à entidade competente para a instrução, disso dando conhecimento à queixosa ou queixoso.
Muito bem, professor. E há coimas ou penalidades em dinheiro e outras para isto?
Há com efeito a previsão de sanções para quem não cumpre a lei. Sanções que eram, e é por isso que trazemos de novo esta ideia a programa, ou ao programa, porque as sanções não são as antigas. As bases de dados é que não estão atualizadas. As sanções, a partir de julho de 2021, passaram a ser as seguintes. Tratando-se de pessoa singular, que recuse a prioridade, a coima vai de 150 a 500 euros. Tratando-se de microempresa, de 250 a 1.500 euros. Tratando-se de uma pequena empresa, de 600 a 4.000 euros. Tratando-se de média empresa, de 1.250 a 8.000 euros. Ou de grande empresa, de 1.500 a 12.000 euros. Este é o quadro para as contraordenações económicas leves, porque as contraordenações são leves, graves e muito graves. Estas são as mais leves, ainda assim suscetíveis de atingir estes valores.
Muito bem, professor, há de resto uma grande ignorância acerca disto tudo, não é? Daí também o interesse desta divulgação, para ver se a coisa pega. Isto também já não é sem tempo, aliás, que em Portugal há um enorme desrespeito, tanto nas repartições públicas como nos lugares privados, sobretudo no que toca ao atendimento público, professor. Concorda?
Absolutamente, e é por isso que quando ninguém mais dá estes esclarecimentos, quando ninguém mais presta informações, que o serviço público, que a Rádio Valor Local presta neste particular, tem uma relevância extraordinária. Assim chegue a todo o país para que a Rádio Valor Local cumpra também a sua parte em matéria de serviços públicos.
Muito bem, professores. Avançamos nesta nossa conversa para uma dúvida de um ouvinte, o Jorge Manuel, do bairro Norton de Matos de Coimbra. Ele escreve-me aqui o seguinte: Vodafone privou-me durante mais de 5 dias do acesso à televisão, cercando-me a hipótese de assistir a qualquer noticiário ou programa nos canais constantes naquele pacote. Ora bem, refere este nosso ouvinte, fiquei de fora de todo o mundo, não obrigando de resto a ir ao café, para ter ideia do que nele se passava. Ora, se há uma violação dos termos do contrato, pergunta ele, terei de continuar a pagar a fatura mensal por inteiro ou haverá uma redução proporcional da fatura neste mês? Poderei pôr termo à fidelização em razão de um tal incumprimento que considero longo por terem naturalmente o pessoal da assistência técnica de férias durante o mês de agosto, professor?
Cumpre responder a este nosso ouvinte. Havendo uma ocorrência do estilo desta, terá de haver necessariamente alterações na relação jurídica de consumo de que se trata. Se o serviço se mantiver indisponível, como diz a nova lei das comunicações eletrónicas, que é já de 2022, por período superior a 24 horas consecutivas ou acumuladas, num dado período de faturação, a empresa procederá ao crédito do valor equivalente ao preço devido durante esse lapso de tempo. O período de 24 horas é contado do momento em que a empresa souber da inoperacionalidade do serviço por si ou através de notificação do consumidor. A empresa deve reembolsar o consumidor dos custos em que houver incorrido com a notificação da avaria também. A dedução ou reembolso a que o consumidor tenha direito efetuar-se-á por crédito na fatura seguinte ou no saldo remanescente nos serviços pré-pagos. Se a relação contratual findar sem que o crédito se tenha processado, o reembolso far-se-á por meio direto, transferência bancária ou cheque em 30 dias após a ocorrência. A inoperacionalidade do sistema, que se prolongue por período superior a 15 dias após a detecção ou reporte, confere ao consumidor o direito de pôr termo ao contrato e o resolver, como diz a lei, sem quaisquer encargos, independentemente do direito ao que se nos afigura, a uma indemnização pelos prejuízos materiais e morais a que houver lugar, nos termos gerais, nos termos do número 1 do artigo 12 da Lei Quadro de Defesa do Consumidor. Temos, porém, para nós que um tal período de 15 dias de inoperacionalidade do sistema, como base para se pôr termo ao contrato, tem de ser interpretado de uma forma diversa, porque 15 dias pode ser muito. Um período inferior pode já de si ser suficiente para que o consumidor ponha termo à fidelização. E é isso que tem de ser, de algum modo, atuado para que cessem os abusos.
Professor, mais uma questão de um ouvinte de Coimbra que diz que os comboios estão a chegar cada vez mais atrasados. Ora, no caso dos atrasados, nomeadamente nos comboios, os consumidores têm direito a algum tipo de indemnização por estes atrasos que são agora mais sistemáticos?
Em viagens com duração inferior a uma hora, se o atraso à partida exceder 30 minutos, há lugar ao reembolso do preço. Em viagens cuja duração seja igual ou superior a uma hora, só haverá reembolso se o atraso exceder 60 minutos. Perde o direito ao reembolso o passageiro que embarcar e der início à viagem se no momento houver já atraso. Há direito a reembolso se, por facto do operador, a duração efetiva da viagem, acrescida do atraso à partida, excederem mais de 50% do que figura no horário. O atraso à partida nestes termos só se conta se for igual ou superior a 60 minutos. Não há direito ao reembolso do preço nos serviços urbanos e suburbanos, nem se o passageiro adquirir o título de transporte depois da divulgação do atraso. Sem perda do direito do transporte e se não exercer o direito de reembolso, se verificar atraso entre o local da partida e de chegada indicados no título, por facto do operador, há direito à indemnização. Nos atrasos entre 60 e 119 minutos, indemnização de 25%. Nos atrasos iguais ou superiores a 120 minutos, a indemnização correspondente a 50% do preço do bilhete pago. Quando se trata de viagem de ida e volta, a indemnização é calculada em função da metade do preço efetivamente pago. Ora, não há pagamento de qualquer indemnização se o passageiro for informado do atraso antes de adquirir o bilhete. se o valor a pagar for igual ou inferior a 4 euros. Se o atraso resultante da continuação da viagem em serviço diferente ou do reencaminhamento for inferior a 60 minutos. O passageiro for titular de uma assinatura passa o título de transporte sazonal e comprovadamente houver alternativas viáveis para a sua deslocação. Independentemente disso, há lugar ainda a indemnizações que estão efetivamente limitadas consoante a duração do trajeto. Mas sobre isto voltaremos no próximo programa.
Muito bem, professor, então com isto concluímos mais uma edição do Direto ao Consumo. Resta-me agradecer-lhe e desejar-lhe uma boa semana.
Até lá, se Deus quiser, uma boa semana para todos e não deixem de continuar a enviar as vossas reclamações.
Direto ao Consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.